Manicongo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Manicongo.
Alô, boa tarde. Espero que todo mundo que esteja aí escutando esteja bem. Vamos a mais um Dropcast. Hoje com um tema super amplo. Moda, um relacionamento de amor e ódio, uma questão de amor e ódio. E é um tema amplo, porque ele é tão amplo que dentro desse programa eu costumo subdividi-lo, né, em diferentes assuntos. Mas faz um tempo que eu gostaria de falar sobre moda em si, porque geralmente muitas pessoas chegam até o programa justamente porque amam o tema, além de design e sustentabilidade, mas eu nunca tive chance aqui dentro, né, nesse espaço de tempo, de comentar sobre esse campo que é tão vasto, tão consolidado, cheio de magia e cheio de mal entendidos também. Até porque muita gente ama a moda. E eu vejo que esse amor pela moda muitas vezes está relacionado a essa parte que eu falo que é mágica, que são os ensaios fotográficos, os desfiles, as celebridades que usam e difundem moda, as microtendências, né? Tem gente que ama saber os novos nomes das microtendências, aí se torna especialista. Então, agora não é mais, de repente, só uma moda praiana, é mermaid, né? Vem, muda, passam-se anos, voltam-se algumas tendências reformuladas e com novos nomes, e tem gente que se especializa nisso, enquanto tem gente que acha que moda é só sobre isso, né? E, na verdade, quando eu falo que moda é um campo, é porque a moda ela envolve tanto o fenômeno cultural em si da moda, que se trata da mudança de estilos das nossas roupas, dos nossos corpos também, que acompanham muitas vezes as roupas, né? Isso já é discutido, mas também as maquiagens, os cabelos e muitas vezes até outros hábitos de consumo acompanham os modismos. Inclusive é um fenômeno tão envolvente que o Gilles Lipovetsky, que é um dos filósofos contemporâneos que falou muito sobre moda, ele fala que outras áreas que não trabalham com acessórios e roupas, por exemplo, já adotaram essa dinâmica da moda de mudança de estilo. Né? E é justamente quando se começa a mudança de estilo que historiadores assumem que a moda começa. Então, essa coisa da novidade atrai muita gente, né? A gente foi educado a gostar de novidade e a moda é PhD nisso. Então, ela é um campo que envolve isso, mas envolve pesquisadores, pesquisas, objetos de pesquisa, envolve diferentes profissionais, desde profissionais de jornalismo, fotógrafos, costureiras, cortadores, pessoal da estamparia, desenhistas, modelos. São tantos profissionais que fica difícil para mim listar aqui agora, né? Esse campo, ele é super consolidado, já tem uma sincronia própria. Então, é muito rico, né? Além da própria indústria da moda, que eu considero indústria, essa parte que produz, né, os objetos tangíveis da moda. Então, inclusive, tem gente que vai estudar moda, eu sou professora de design e de moda também, e quando chega lá na faculdade, se depara com um trabalhão, porque tem que desenhar uma coleção inteira, e uma coleção inteira pequena são 10 looks, que são de 10 a 20 roupas, vamos usar esse termo, né? 20 trajes. Quando não, uma coleção grande chega a ter 75 looks, e aí a gente está falando de aproximadamente 140 trajes a serem desenhados. E desenho é só a parte mais legal, porque tem pesquisa, tem ficha técnica, tem pesquisa de material, tem trabalhar com um monte de gente, né, se respeitando, trocando ideias, buscando fornecedor, tem colocar em loja, tem a parte de vender, tem a parte de se frustrar muito. Então, assim, o que a gente vê na revista, no Instagram, é só uma pontinha do iceberg, que é a moda. E eu também me lembrei de outro autor aqui, que é o Pierre Bourdieu, sociólogo, né? Ele se interessou muito por hábitos de consumo, estilos de vida, fatores de diferenciação, distinção social. E nisso ele analisou a moda. E tem um texto dele que ele fala sobre a alta costura. E ele fala assim, né? Para ser jornalista de moda, tem que até desconhecer um pouco do que é de fato a moda, para poder passar só a magia dela. Porque se for passar a realidade, talvez não fique tão atraente assim o assunto, né? Em termos de trabalho e fatores negativos também, que eu vou trazer alguns hoje. Quando que começou essa ideia de dinâmica de mudança de estilo, né? O que a gente tem de um ponto importante no Ocidente é ali na França, com o reinado do rei Luís XIV, em que ele vai começar a organizar um mercado de luxo na França, já que, embora hoje a gente conheça a França como uma das principais nações que fornecem o que é luxo em termos de ditar o luxo e de marcas, nessa época que o Luís XV governou, que foi aqui, eu não sou historiadora, tá? A gente então anotei aqui o ano, foi em 1643, né? Então, meados do século XV, o rei Luís XIV, ele vai perceber que ali na França não se fabricavam, por exemplo, os tapetes, as rendas, os espelhos, vinha coisa da Itália, da Espanha, de Bruxelas. Então, ele começou a organizar de modo que a França produzisse mercadoria de luxo. Isso ele fez junto com o seu ministro das Finanças, que é o Jean-Baptiste Colbert. E por que que eu falo esse nome? Porque Colbert hoje é um dos nomes do comitê de luxo mais influente do mundo. E ele começou a criar esse potencial de luxo que vai ser a França, e também ele mesmo, enquanto personalidade, passou a ter o seu próprio estilo. Ele se autodenominou o Rei Sol, e ele se preocupava muito com as suas vestimentas, com as suas perucas, e trocava elas frequentemente, influenciando toda a corte, que é a própria dinâmica de luxo, né? Uma dinâmica no qual as tendências, que hoje a gente especifica como micro-tendências, vêm de cima para baixo, influenciando também, né, o restante da população, embora nem todos tivessem acesso a esse luxo. Na França também, a gente vai ter a Maria Antonieta, que é a esposa do rei Luís XVI, aliás, desculpa aqui que teve uma interferência. A Maria Antonieta, ela vai ser a esposa do rei Luís. Do rei Luís XVI. E ela vai estar ali de 1774 a 1772, é o último reinado pré-Revolução Francesa. E quem já viu o filme da Sofia Coppola percebe, né, ali no filme, que ela também é exuberante em trocar os seus estilos, as suas roupas. Então, promovendo esse ciclo de novidades e troca de estilos a partir da corte. Tá? Então, essas duas pessoas são bem influentes em, digamos, semear o terreno do que vai vir a ser a indústria da moda, também legitimada pela França. Uma personalidade importante ali, junto da Maria Antonieta, é a Rose Bertin, que é a costureira dela, que estava ali envolvida na criação dos seus trajes, tá? Em 1847, Charles Frederico Orff vai criar o que hoje a gente conhece como alta costura, já colocando isso como é hoje, por exemplo, as semanas de moda, no sentido de organizar por sazonalidade, primavera, verão, outono, inverno, por organizar a apresentação das roupas como desfiles, inclusive em desfiles em que as pessoas que desfilavam eram mais jovens e com corpos reconhecidos como mais bonitos do que as clientes. Será que existe alguma semelhança com o que a gente vê nas passarelas hoje? E também, ainda dentro dessa, né, isso que a gente chama de trickle-down, que é saindo de cima para baixo, das minorias mais ricas para as pessoas menos abastadas, no sentido de o que vestir. O Charles Frederick Worth, ele também legitima uma coisa que é o dono da criação não é mais o rei, a rainha, por exemplo, e sim o criador de moda, conhecido até pouco tempo atrás como estilista, e hoje em dia a gente chama de designer, né? E esse criador de moda, então, passa a ser o dono da verdade sobre o que é moda ou não ali no século XIX. Consolidando, assim, com a França, todo o mercado de luxo. E tem um outro território importante em termos de moda, que é Londres, nos anos 60, quase um século depois aí da criação da alta costura. Londres vai manifestar toda essa busca pela criatividade e inovação da juventude, junto com a própria busca pela juventude. Porque Londres começa a ter criadores também mais jovens, criadores que frequentavam escolas de artes e que queriam ter a possibilidade de introduzir estilos de moda mais versáteis, menos fechados em looks, por exemplo. Então a gente vai ver ali a origem de conjuntos, a possibilidade de se trocar conjuntos de cima e embaixo, versatilidade e a menor preocupação para o parecer rico. O status deixa de ser o luxo em si e passa a ser o ser jovem e irreverente, né? E Londres é o berço de juventude e reverência em música, em vários hábitos de consumo, além das roupas. Então a gente tem até hoje essas duas heranças culturais da moda, que é a busca pelo status de riqueza, né? Quero parecer mais rico do que sou, muitas pessoas se preocupam com isso, e a busca por querer parecer mais, ser mais jovem do que sou. Inclusive, com essa introdução de Londres, a gente vê também a manifestação de tendências, não só de cima para baixo, mas de baixo para cima. Quando, por exemplo, a Mary Quant, né, ela cria a mini saia, o Courrèges traz a mini saia para a passarela também. Então, quando a Vivienne Westwood, ela cria junto com os punks, o Versace, na época era o Gianni Versace, ele traz muito do estilo punk para as passarelas. Então vejam, não mais o luxo ditando, e sim a juventude também. Há uma negociação maior, não, o que a gente fala, né, a ditadura da moda, começa a ser questionado aí. Existe de fato uma ditadura da moda? Parece que não. Aí, com o passar do tempo, cada vez menos se pode falar em ditadura da moda, embora a gente possa entender alguns pontos de influência bem forte, a ponto de a gente se sentir dentro de uma ditadura. Justamente porque, eu acho que justamente aí, né, gente, que pode existir um quê de ódio sobre a moda. Né? E muita gente fala, eu não gosto de moda, eu não uso moda. Daí quem entende de moda vai olhar para essa pessoa e vai falar, será que você consegue fugir da moda? Talvez você não goste justamente dessa imposição de status de luxo, de status de juventude ou de seguir algum tipo de rebanho. Mas provavelmente você é influenciado pela indústria da moda, ainda que quando você justamente se contrapõe a ela, você a deixa te governar, né? Você, ao que você tenta não se submeter, você está dando atenção.